nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, estamos aqui com você e hoje numa data muito especial, é, ouvinte? Porque hoje também é uma data muito especial. Pastor João Paulo Gouveia está muito feliz. Ele, a Marjorie, a doutora Marjorie, a Alice, a Clara. Pastor João Paulo Gouveia, meu amigo, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos aqui oficialmente o nosso episódio de hoje, faz uma homenagem, justa homenagem a alguém especial aqui para todos nós.
É verdade, Jesus é muito bom.
Boa, verdade.
Ele é maravilhoso com a gente. Mas acho que você está falando de outra pessoa, né?
É uma pessoa que de vez em quando ela fala assim, oi, tudo bem?
23 anos de existência.
Você está entregando aqui, pastor João Paulo Gouveia, é mesmo?
É aniversário da nossa amada Gabi Gouveia.
Sério? Então, parabéns! Parabéns à querida Gabi Gouveia. Vai ter bolo hoje, pastor João Paulo Gouveia?
É, ontem eu fiz uma lasanha.
Foi meu bolo, foi o melhor bolo.
Gabi Gouveia, seja muito feliz, que Deus te abençoe. Eu falei isso, já falei isso para ela fora do ar aqui, mas também os ouvintes, eles não sabem, talvez, né? Então, parabéns à nossa querida Gabi, que hoje, como muitos ouvintes, completam mais um ano de vida. Mais um aninho de vida, não vou entregar a sua idade, Gabi Gouveia.
23 anos.
O pai pode, né? O pai pode fazer isso,
faz,
né?
Faz algumas horas que tenho 23.
Que coisa aí. Boa. Muito bem, como é que você se sente aí nessas primeiras horas de 23 anos?
Como se eu tivesse 22.
Muito bem. Olha lá, que coisa boa. Parabéns a todos os aniversariantes. Nós estamos gravando esse episódio aqui, né? E hoje, dia 14 de março, dia do aniversário da Gabi, de muitos ouvintes, que Deus abençoe.
Você pode ouvir depois, mas me manda parabéns, que eu vou gostar.
Pastor João Paulo, 22 anos atrás...
23 anos.
23 anos, como é que estava a expectativa para nascer a bebezinha, a primogênita?
É muito legal, isso muda a nossa vida, né? Verdade. Completamente. Para quem aí é pai, mãe, sabe o quanto isso muda a nossa vida.
Eu sei.
Completamente. Todos, né? Os três nascimentos que fizeram parte da nossa história mudaram a nossa vida. Mas esse primeiro muda porque a gente não tem nenhuma noção do que vem no futuro, né?
Sim.
A gente diz assim, quando a Gabriela nasceu, a Gabriela tinha lá, espirrava, te levava ela no médico, né? Deu uma febrezinha, médico.
Sim.
E o médico, calma, pai, é uma virose, deixa aí, fica lá 3-4 dias, né? 5. Se no quinto dia ainda permanecer aí a febre, controla no paracetamol, né?
Sim.
Se permanecer, aí você traz pra cá, pra gente fazer exame e tal. Então a Gabriela era assim, passava 2 dias febre, opa, volta pro médico, né? Aí veio a Alice. Aí Alice. Com a Alice a gente já esperava 5 dias.
Alice está lá no fundo. Alice, vou colocar você na câmera lá no geral. Aí, ali para aquela
a gente,
câmera, levanta a mão assim.
A gente
assim,
já esperava 5 dias, né? Fala, é uma virose, vamos esperar 5 dias. Uhum. Com a Clara, nem sei se a gente levou ela para um socorro, né? Aí é ela costuma assim, já, não, é virose, deixa ela aí.
A Gabi mamou o leite materno?
A Gabi mamou
isso
leite
é muito
materno.
Íntimo.
Na verdade,
na verdade,
a Gabriela foi a única que passou por todas as fases.
Sério?
É. Olha, Gabriela aí mamou no peito, pegou chupeta, pegou mamadeira, desmamou, fez todo o processo. A gente deu papinha na boca, tudo, não sei o que lá.
Legal, gente, vamos pro tema de hoje.
A dona Alice, ela saiu do peito, não passou nem na mamadeira, foi direto por colher e não aceitava que
não
ninguém desse pra ela.
Sério?
Já pegava na mão.
Rapaz, que
E a Clara,
coisa.
Como a gente já colocou aqui, por causa do problema da pré-eclâmpsia da Marjorie, a Marjorie não amamentou.
Uhum.
Então aí a Gabi foi a única que fez o bagulho completo.
Oh.
Olha lá.
Bom, muito bem, mas hoje a gente passou a semana
falando
passada.
Falando de maternidade, falando de mulher.
Exatamente, a gente passou a semana passada, foi a semana do.
Do Dia Internacional da Mulher.
Do Dia Internacional da Mulher, né? Até na igreja a gente fez uma homenagem legal para as mulheres e tudo mais. Lembrando que a mulher tem um dia especial e também os outros 364 dias, correto?
Sim.
Todos os dias são o dia das mulheres, né? O poeta diz que todo dia era dia de índio. A gente diz todo dia é dia da mulher, né?
Verdade.
Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Ruth. Então, querido ouvinte, você já pode pegar aí a sua Bíblia, abrir no livro de Ruth.
Pode ser no celular ou no tablet?
Pode ser, é abrir a Bíblia. Pode ser tanto no papel quanto na sua movimentação.
O Michel está ali do outro lado. Eu estou abrindo minha Bíblia aqui no tablet, né?
Muito bem.
Na sua igreja tem.
Mas depois você me dá para eu ler a participação.
Não, é verdade. É você que está olhando meu celular.
O que você acha?
Ô, pastor João, mas muitos ouvintes usam a Bíblia também online na sua igreja?
Usam, sim. Muita gente. Eu gosto do papel e até estimulo que as pessoas andem com suas Bíblias e tenham suas Bíblias. Mas, assim, é uma maneira hoje das pessoas também não carregarem tanto peso. Já estão lá com seu aplicativo.
Sim.
Abrem né, a sua Bíblia e conseguem acompanhar.
Só não pode ficar aqui agora no horário do Nos Caminhos da Fé com a Bíblia, olhando o Facebook ou na igreja. Aqui você vai prestar atenção agora no pastor João Paulo Gouveia.
Agora, tem alunos, né? Que ficam de olho no celular enquanto o professor dá aula. Inclusive, ele está lá fora, mas ele nem percebeu o que eu falei. Bom, é o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro importante, né? Ele já começa aí no primeiro versículo a falar que era na época dos juízes, né? Na época em que os juízes governavam.
Ou seja, não foi quem escreveu, não estava exatamente naquele período, né?
Não necessariamente naquele período, tá? Então, ele está recontando uma história que aconteceu no passado, muito provavelmente, e ele está dizendo, olha, na época onde os juízes, então ainda não tinham os reis, a gente ainda não passou por Saul, né? A gente ainda não passou por Samuel... A gente ainda tem esse, eram os juízes que governavam. Muito provavelmente é o tempo onde é descrito também o livro dos juízes. Né? Então é nessa relação aí que está rolando. E tem uma grande ironia, né, com o texto. O texto ele vai falar que houve fome na terra, inclusive na terra lá de Belém, não é?
E... Na casa do pão.
Exatamente. Essa é a grande ironia. Como é que teve fome na casa do pão? É que nem você ir na padaria, pedir um pão francês e ele falar, não tem pão, a gente não tem. Você falou, como que não tem pão na padaria? É a casa do pão, é a casa onde que Deus sustenta, essa é a ideia.
Uhum.
A casa que Deus sustenta teve fome.
Sim.
É uma grande ironia, já começa assim o texto. E precisa se prestar bastante atenção aos nomes que aparecem no texto para que a gente consiga entender...
Posso ver se eu acerto junto com os ouvintes?
Pode.
Vamos lá, Gabi.
Então vamos lá, eu vou falando os nomes e você vai vendo.
Será que o ouvinte também vai lá? Não, eu vou me arriscar primeiro. Você se lembra dos nomes que aparecem já no comecinho de Ruth? Vamos lá então, vou ajudar a Gabi. Elimeleque,
quer dizer o quê?
Deus é meu rei.
Elimeleque. Você tá com a Bíblia na mão aí,
não, mas ó, eu não tô aqui, ó, não tem nem nada escrito aqui, ó.
Bom, Deus é meu rei. Então, já vamos começar por aí. A gente é de um tempo onde a mulher é menosprezada, onde a mulher é desvalorizada completamente, onde ela é profundamente dependente de um homem, ou do seu marido, ou dos seus filhos, ou de qualquer coisa. Então, já começa aí. Ele fala, olha, um homem lá, o Elimeleque...
Seria um homem até notável na sociedade.
Esse é o
ali,
ponto.
Né?
Parece que ele está indo para Moab, ele está saindo de Belém indo para Moab. Moab é uma terra estrangeira, uma terra gentílica. Até existe um certo...
Uma rixa,
né? Uma rixa entre eles. Não é igual aos samaritanos, mas... A gente está falando que tem uma rixa aí.
Apesar de serem parentes, né?
Bastante. Mas a grande questão toda é que ele parece que ele está indo para lá como se fizesse a transferência da empresa. Então, ele parece que é uma pessoa que tem algum tipo de status, é alguém que tem assim, um tipo de notoriedade, que tem algum tipo de dinheiro para fazer isso, porque o texto não é tenso nesse sentido, né? Ele está olhando e está falando assim, olha... Teve fome lá em Belém e esse homem foi se estabelecer em Moab. Né? Parece que é muito simples assim. Então parece que de alguma maneira ele era alguém que Moab gostaria que ele tivesse lá. Por causa de dinheiro, ou por causa de política, ou por causa de alguma coisa.
A multinacional que está chegando ali
algum
na região.
Algum status o cara tem para isso estar acontecendo. Então eles estão assim, bom, aqui não está dando muito, vamos pegar a empresa, vamos mudar para outra cidade. Lá a gente vai ter impostos abatidos e a gente vai conseguir. Né? Alguma coisa assim nesse sentido. Eu estou exagerando para a gente entender que Moab, ou o Elimeleque e a família dele não são assim... não é uma família simples, que ninguém nota. Parece que era notada, era respeitada.
É importante que você traga essa analogia aqui para a gente, porque quando a gente lê, né, ou quando o ouvinte, quem sabe o leigo, chegando agora na fé, está lendo o texto, não vai assim simplesmente fazer aquela leitura rápida. Você já percebe que existe um contexto
Exatamente.
Forte.
Né? Então, o tal do Elimeleque, ele pega a sua esposa Noemi, né? É, Noemi é a abençoada, né? E depois ela vai trocar o nome dela para Mará, né? Mará é amargura, né?
Amargura.
Então ela vai trocar essa de sair da bênção para ir para a maldição, né? Porque ela entende, Deus está pressionando a vida dela, de alguma maneira está pressionando demais aí a vida dela. E ele vai mudar então com a esposa Noemi e com os filhos Mahlon e Quilion.
Sim.
E aí é que é interessante. Um dos filhos, o nome é doença mortal, né?
Eu não sabia o significado.
E o outro é fraqueza que leva à morte.
Rapaz, que tipo nome pesado esse, pastor João Paulo.
Então esse aqui é o negócio. Então ela está depositando no Elimeleque, ele está depositando todas as suas fichas, ela está depositando no Noemi, né? Porque é o Senhor é meu rei.
Sim.
Ok? Então ela está depositando neste Senhor toda a sua confiança. E ela é abençoada, porque ela é... Né? Ela tem marido e tem dois filhos. Imagina, filho nessa época era uma questão como se fosse uma poupança. Nossa. Entendeu? Porque se o marido morre, você entendeu? É o filho vai sustentar, vai pegar vai toda proteger, a herança e ele vai sustentar a mãe na velhice.
E a quantidade de filhos maiores, maior ainda, é bênção.
Quanto mais filhos, mais
e bênção. Fortalece o patrimônio.
Exatamente. Né? Então, imagina, ela é uma mulher abençoada, né? Ela tem o marido Elimeleque, eles têm status, algum tipo de status financeiro, político, alguma coisa nesse sentido. Eles estão mudando de cidade porque está tendo alguma dificuldade em Belém e ele está avançando então para a cidade de Moab, onde ele vai fazer as coisas dele, né? Muito bem. Quando eles chegam lá em Moab, o marido morre. Eles estão estabelecidos. E o Elimeleque e o Senhor, o meu rei, morre. Percebe?
Que interessante, né? Já estou entendendo essa analogia.
Onde aqui, o texto, né? Parece que está levando, né? Parece que está levando para esse lugar. Você está depositando suas fichas ali, naquilo. Vai acabar. Né? Cuidado. O único lugar onde a gente coloca as nossas fichas todas é Deus. É ali que a gente põe as nossas fichas. Então, o Elimeleque morre. Aí ela fala, bom, tudo bem. É ruim, né? Porque morreu meu marido. Mas assim, eu ainda tenho dois filhos. Os filhos casaram nesse lugar. Né? Ele casou com quem? Casou com Ruth.
E
o Quilion.
Eu não lembro o nome dela.
Órfã. Muito bem.
Não é órfã, é órfã.
É. Ruth é a fiel.
Ruth.
Certo? É a fiel. E órfã.
A gente não pode dizer que ela é infiel, né?
Não é infiel. Mas o que quer dizer órfã?
Eu não lembro.
Aquela que vira a nuca.
Ah, é?
É. Esse é o ponto.
E o Ruth é o... Eu esqueci.
O Ruth é fiel.
É mesmo? Olha lá.
A grande questão pro negócio é que, imagina, ele vai dar ênfase para Ruth, mas tem uma coisa aí que muita gente ainda não entendeu a questão de Ruth, da fidelidade de Ruth para com Noemi. Né? A gente vai ver mais para frente isso. Mas lá, morre então o Elimeleque. Sobra ainda os filhos e suas noras. Morrem os filhos, lembra? Doença e fragilidade. Doença para a morte, fragilidade que leva também à morte. Então, também é um problema. Morre os dois. Morreu todo mundo. Sobrou três mulheres. E elas falam assim, olha...
Frágeis.
Deus está pisando na gente. Né? Exatamente. Deus está pisando na gente. Porque as pessoas falam, Noemi. Por que você me chama Noemi? Me chama Mará, porque Deus está pesando a mão dele sobre a minha
cheia
cabeça.
Cheia de amargura.
Cheia de amargura. Ela está mesmo dolorida, né, com aquela coisa... Isso acontece na nossa vida muitas vezes.
Claro.
Né? Quantas vezes a gente fica amargurado, quantas vezes a gente fica sofrido pelos processos da vida. É normal isso na vida, não é uma coisa assim, uma coisa muito absurda. Mas isso também está no controle de Deus e ela sabe disso.
Pastor João, faz um retrospecto de novo, que é muito interessante essa linha, ouvinte, que o pastor João Paulo está colocando aqui, porque preste bem atenção, ouvinte, o texto já começa... com o contexto ali, mas os nomes também são importantes para você entender isso, né?
Não, é importante
isso,
todos os
né?
nomes que estão aparecendo.
Sim,
porque
é.
Você tem a fome na terra de Belém, né? Em Bethlehem.
Bethlehem.
Não é? Bethlehem é A casa do pão. Uhum. Beleza, teve fome na casa do pão. Você já fala, ah, tem um negócio aí que tá estranho. Depois, o que dá segurança para Noemi é o marido, que se chama Senhor é meu rei, o Elimelec, e tem ainda os filhos. Mahlon e Quilion, que é doença e fragilidade. Rapaz. Então você já tem um problema sério. Morre todo mundo, lá na terra estrangeira. Uhum. Você entendeu? E aí é que é o problema. Ela está indo junto com seu marido em segurança, porque ele é respeitado lá em Moab. Uhum. Respeitado na terra estrangeira. Sim. Morre todo mundo. Ela está na terra estrangeira. Acabou o respeito. Ela vai voltar com uma mão na frente e outra atrás agora. Ela vai voltar envergonhada,
talvez
humilhada.
Talvez até endividada, né?
É. Ainda tem assim, umas questões aí que vão aparecer, mas era numa vida difícil. Uhum. Tá? Então ela está a caminho agora. Aí ela tem com as duas noras. Uma chama Ruth, fiel, e a outra é Orfa, aquela que vira nuca,
que
né?
Nuca. Vira nuca.
Então é isso exatamente que vai acontecer. Então ela vai falar assim, olha... Não vai dar certo esse negócio, vocês voltam para a terra de Moab, vocês casam de novo, vocês são novas. Ela está a priori pensando mesmo na vida delas. Lógico que tem aí um quezinho, Ricardo e Gabi, um quezinho assim dessa amargura. De assim, ok, minha vida acabou, entendeu? Nossa. Mas ao mesmo tempo... Tem aí um equilíbrio no sentido dela gostar das noras e fala assim, vai reconstruir a vida de vocês, vocês não precisam ficar pegadas a mim. Elas falam, não, a gente vai junto com você. E aí ela, e o texto é muito legal no hebraico, porque ela traz muita imprecação, assim, vai e tal, chega assim, parece agredir.
Elas estão brigando, né?
Agredir, parece que a Noemi está agredindo elas para elas voltarem.
A ênfase da palavra, exatamente. Né? Vai lá, vai, né? Tipo assim,
é
né?
É que vai, é muito tranquilo, mas imagina elas tomando uma bronca mesmo, uma imprecação, assim, é uma coisa forte. E Orfa, então, fala, beleza, eu vou. Ela vira as costas, né? Vira a nuca
Será
e vai embora.
Será que o nome dela foi dado em razão depois do que aconteceu?
Não sei. Aí a gente não sabe por especulação. Uhum.
Mas
assim,
o texto foi uma história real.
A construção do texto é uma história real.
São personagens que existiram.
Claro que
claro,
sim.
Né?
É claro que falar, sim, porque depois você vai perceber que Ruth dá a luz. Ela dá a luz...
A Obed.
Obed, pai de quem?
De Jessé.
Jessé, pai de quem?
Do Davi Meleque.
Davi...
Davi. O rei, Davi rei.
Entendeu? Uhum. Esse é um negócio, então, é uma história real. Sim. Agora, lógico, se tem uma questão literária por trás, com os nomes, a construção dos nomes e tudo mais, tudo bem, pode ser, beleza.
Pode ser.
Eu não descartaria isso. Uhum. Mas, assim, é uma história real. É de fatos...
O livro de Ruth é um livro poético?
É um livro de história, né?
É, mas eu não lembro se ele está nos poéticos, acho que não, né?
Então, a grande questão do negócio é que ele avança para um sentido de que deu tudo errado. Noemi, então, tem uma palavra muito dura para suas noras, fala, volta para sua casa, vocês são os novos, vocês são novas, vai construir a vida de vocês.
E ficar com a família, né?
Vai reconstruir, casa de novo, tem filho, para sustentar vocês e dar segurança.
E viver sua vida.
Exato. Orfa vai embora mesmo, com o nome dela, né?
Sim.
Aquela que vira a nuca, vira a nuca e vai embora. Não fez uma coisa errada, esse que é o negócio. Ela fez o que a sogra estava falando, meu, vai embora, vai. Ela foi. Inclusive, a fala de Ruth, quando você for perceber, é para de me maltratar. Ela fala, para de me maltratar.
Verdade, ela...
Você entendeu?
Olha, não, onde você for eu irei.
Aí ela dá esse testemunho. Sim. Aonde você for eu vou, seu povo é meu povo, sua terra é minha terra, seu Deus é meu Deus.
Olha só, né?
Entendeu? Esse é o ponto. Aí fica então uma menção de que Ruth é fiel a Noemi. Ela é muito fiel a Noemi. Então, por causa dessa palavra, a gente tem uma noção de que ela é fiel a Noemi. Ok? Ela poderia ter abandonado, era justo que ela abandonasse Noemi.
Fazia parte da liturgia.
Mas ela foi fiel a Noemi. Isso vai chamar a atenção de Boaz depois. Tá? Ela vai falar, pô, sua fama já corre aí. Tá? Mas depois você vai ver que tem um desfecho que é muito legal. Essa fama de fidelidade à sogra. Tá? Então o que que acontece? Eles chegam de volta em Belém e ela vai fazer, ela vai espigar, né? Então, olha, vai lá na terra e tal e vê se consegue espigar, né? Espigar é o fim de feira.
Você pega o resto.
É a Xepa, Gabi.
Exatamente.
É finalzinho, vai chegar perto das 2 da tarde ali, você já chega.
Exatamente. Vai fazer você a vai pegar um tomate meio bagunçado,
mais um alface baratinho, meio amassado.
Alguns, e aí nesse caso, eles não estavam nem vendendo.
Sim.
Era realmente espigar, era pegar o que ninguém quis.
Exato.
Entendeu? Mas era um trabalho, não era?
É um subtrabalho, né? Porque ela não pega aquilo e vende. Ela está pegando para sustento próprio.
Mas entendeu? Ela não foi contratada?
Não. Ela está no final. Tanto que os caras pegam os espigadores e tratam mal, enxota,
eles
bate,
deixam ela pegar
fora.
O resto, é isso? Então, para comer.
Imagina quando termina a feira.
Que, quando eu li, parecia que ela estava sendo contratada.
Tem feira lá na sua casa, não tem? Não tem, feira lá?
Tem.
Na porta da sua casa? Quando termina, que os feirantes vão embora, não fica um monte de caixote lá, com
sim.
coisa meio podre, meio estragada, coisa que eles não vão vender mais?
Uhum.
Não tem um monte de gente que vai lá e fica pegando coisas naquela caixa?
Sim.
Esses são os espigadores.
Ah.
Entendeu? Eles vão pegar coisas que não se pegou na colheita.
Entendi.
Que ficou lá no chão e que vai se perder. Esses caras vão para lá exatamente para pegar esse tipo de coisa.
Uhum.
Ela é a Xepa, é o negócio do final mesmo.
Sim,
ela
sim.
tá indo lá para pegar. Então, legal, ela voltou e tal. Talvez tenha coisa, possa vender, possa fazer alguma coisa. Mas eles enxotam esses caras. Sai daqui, sai do meu terreno e tudo mais. Ela vai para um terreno. Porque lá no começo você vai perceber que a Noemi vai dizer para ela, essa aqui é a cidade onde tem o resgatador, chamado Boaz. É alguém que é da minha família, lembra? A lei do Levirato.
Uhum.
É alguém que tem o direito de casar com a viúva.
É importante explicar isso, porque alguns ouvintes não sabem, né, o que é.
A lei do Levirato é o seguinte, então, eu tenho um irmão, meu irmão morre. Eu tenho o direito de casar com a esposa dele para dar segurança para a herança.
Exato.
Né? Então, eu caso com a esposa dele para poder deixar a herança em família, entendeu? E aí eu assumo a responsabilidade pelo sustento, pela manutenção da esposa. Então, sempre é alguém da família. O primeiro ali, o cara que está mais próximo da família.
Mesmo se ele já for casado, não?
Não. Aí, nesse tempo
nessa
a coisa
época,
já é mais
havia,
ainda...
Havia poligamia.
Havia.
Né?
Mas assim, a ideia é de não deixar que a herança se perca.
O patrimônio da
patrimônio.
Família.
Patrimônio. E assim, é o cuidado com a viúva. Você pode também casar com a viúva, ela faz parte lá das suas esposas, e ela está cuidada, ela está coberta.
Mantém...
Você não deixou a família do seu irmão.
Mantém
ou do
uma
seu
geração,
primo.
Né? A geração.
Exato, você deixou família. Ela lá quebrada, né? Então a grande questão é que ela, Noemi já fala: nessa cidade tem um cara que é o resgatador, ele é da família do Elimelec. Entendeu? Legal, beleza, ninguém fala mais nada. Ela vai lá espigar. Por coincidência, e aí é legal o texto, porque falou assim, por coincidência, né? Quer dizer, sem querer, Deus nem estava na história.
Não, sem querer.
Onde que ela foi espigar? Nos campos de Boaz.
No terreno do campo.
E ela também não sabia.
Quer dizer, isso daí não foi combinado.
Ela não
foi
sabia.
Combinado.
Não.
Ela não
ninguém
sabia, né, Gabi?
Não foi tipo assim, vai lá porque ele vai te
não,
ver.
Não, 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 não. Entendeu? Ela foi sem querer. Ela foi num campo. Coincidentemente, o campo era de Boaz. Boaz chega de viagem e olha Ruth. Ruth devia ser uma menina bonita.
Quem
ele
é Gabi,
olha
assim,
já.
Né,
ela é linda,
olha
lá.
Né?
Ele
aí,
olhou no campo, viu todo aquele pessoal lá, tipo num canavial, tá todo mundo sofrido. E ele olha aquela menina bonita e fala assim: epa, quem é aquela moça?
Uhum.
Aí ele fala assim: essa aí é aquela que voltou.
Mesmo porque elas eram até bem novinhas, né?
Sim, 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 muito nova. Aí ele vira e fala assim: sabe, essa aí é aquela que voltou com Noemi, lá de Moab.
Uhum.
Ele vê a beleza dela, chama a atenção.
E a fidelidade.
E aí a fidelidade dela já corria.
Você
entendeu? De que ela era fiel, de que ela era uma moça fiel.
A reputação dela.
A reputação dela precedia.
Que coisa linda, né?
Imagina que ele estava fora e ele já sabia da reputação dela. E ele, tá bom. Então ele faz um acordo com os caras, ninguém mexe com ela. Entendeu? Então, eles maltratavam os espigadores?
Uhum.
Maltratavam.
Sim.
Ele falou com ela, não. Ninguém
com
toca
ela,
nela.
Não,
inclusive,
claro.
Quando vocês forem sentar para comer e beber água, dar uma descansada, bota ela na sombra também. Dá uma protegida nela.
Uhum.
Inclusive, deixa cair um pouquinho a mais, não colhe tudo na direção dela para ela poder pegar um pouco a mais.
Sim.
Você entendeu? É muito engraçado isso.
Muito.
Né? O cara tá flertando, né? O cara tá curtindo, né, a moça. E ele falou: vou dar uma protegida nela, né? Aí, quando a gente voltar da virada, a gente continua a história. Tá bom? Aí, só para você ter, a história é muito interessante porque eles vão se aproximar e aí sim você vai ter uma noção da fidelidade de Ruth, que até agora parecia para nós que a fidelidade era com Noemi. Mas é muito mais profundo do que isso.
Legal.
Que coisa linda. Estamos aqui estudando hoje o livro de Ruth com você, ouvinte. Livro pequenininho, tem 4 capítulos só. E você, ouvinte, acompanha um pouquinho mais daqui a pouco, em instantes, aqui na Rádio Transmundial. Você está ouvindo Nos Caminhos da Fé.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, estamos de volta com você aqui nos Caminhos da Fé, o seu podcast que você pode acompanhar também em transmundial.org.br e também pelas plataformas digitais. E a sua participação aqui, sempre muito bem-vinda, querido ouvinte. Manda sua mensagem aqui pelo WhatsApp 974-181-456. Gabi Gouveia, ela recebe aqui com todo carinho também a sua mensagem, a sua participação. Aliás, eu vim de preto hoje, a Gabi também, parabéns aí, hein? Olha lá, Gabi, seja sempre elegante. Hoje, no aniversário da Gabi, pastor João Paulo, tinha uma mulherada aqui em relação ao dia da mulher, fazendo um trato especial nas mulheres, por isso que a Gabi está toda bem produzida hoje também, né, Gabi?
Ah, tô com uma make Mary Kay, tá bom.
Muito bem, e ouvinte, está participando, Gabi?
Tá participando. Inclusive a Elis Guimarães, que é mãe de uma amiga minha da faculdade, a Ivana. A gente fez jornalismo juntas. A mãe dela, a Elis, tá lá de Altamira. É assim que fala, Altamira?
No Pará.
Altamira, no Pará. E ela mandou boa tarde. Lembra, Gabi, que eu sou mãe da Ivana. Tô lembrada, viu, Elis? Muito bom ter você aqui com a gente. Que bom que você gosta do Na Contramão. Muito obrigada pelo parabéns. E eu já lembro vocês que amanhã tem live, tá bom? Às 3 da tarde. É muito bom receber sua mensagem, Elis.
Repete,
muito
amanhã,
obrigada.
Amanhã live do
a
quê?
Ivana é preciosa. Ela foi uma amiga incrível na faculdade.
Que legal. Amanhã, quarta-feira, dia 15, 3 horas da tarde, ela live sobre
isso.
O quê? É live sobre o quê?
É live do Na Contramão. A gente vai conversar com uma influenciadora sobre autoestima, sobre como que a gente pode se ver através das palavras de Jesus e não ficar se amoldando aí em padrões que talvez não nos edifiquem tanto.
Muito bem, olha lá.
E aí também teve mensagem da Eliane, ela disse, gente, eu tô amando o programa sobre o livro de Ruth, é um livro muito legal pra gente estudar.
É
pequeno,
bom.
Né, pai? Então dá pra ler rápido.
4 capítulos.
É, então se você tá corrido aí, dá tempo de você ler, deu tempo de ler no intervalo. O Matheus, lá de Minas Gerais, disse, gente, muito boa tarde, já estou por aqui.
Opa.
Que bom. A Sandra de Piracicaba mandou parabéns, muito obrigado, Sandra. E disse que ela está presente, hein? Levantou a mãozinha.
Opa,
Ricardo. Também teve mensagem da Salvina, ela mandou foto da gente, olha só.
Olha lá.
A galera nos estúdios. Muito obrigada, gente. Sempre que vocês tiram foto é muito legal, não é, pai?
Muito bom, eu gosto bastante também.
E ela disse assim, gente, depois vamos ouvir Wesley e Marlene? Vamos sim, Salvina. Deixa o programa acabar que a gente toca, né, Ricardo?
Beleza, combinado.
E você que está nos ouvindo também pode mandar mensagem, assim como o Denilson. Ele mandou feliz aniversário, muito obrigada. Eu vou ler seu texto com muito carinho. E aí você pode fazer que nem o Denilson e mandar mensagem pra gente, ok? Que daqui a pouco a gente lê, né?
Muito bem. Ruth,
e não só mensagem com pergunta, Ricardo.
Pergunta e opinião também, né?
Mas como que eles podem fazer?
O pessoal já manja tudo de Ruth, eu tô achando.
Eu tô achando, viu? Será que não, eles já aprenderam tudo sobre o livro de Ruth, Gabi?
Já ouviram Luiz Saião.
Ah, olha lá.
Itamir Neves.
JP.
Puxa vida, gente, na escola dominical você participou
formados.
De todas as aulas de Ruth, né, pastor João Paulo?
Parece que sim.
Muito bem, mas o ouvinte pode mandar através de que número
pode,
no Zap?
Pode, 11-974-18-1456.
Beleza, pastor João Paulo Gouveia. Fazendo uma trajetória aqui do que a gente já viu no primeiro bloco, né? Esse
então,
contexto.
A gente já está lá no capítulo 2, né?
Uhum.
Boaz, então, agora chega perto de Ruth, eles vão conversar e ele fala sobre a fama dela, de quanto ela, né? E de como ele ora para que Deus continue abençoando ela, para que ela continue encontrando o favor de Deus. E ela agradece e também diz para ele que ela possa continuar encontrando favor na vida de Boaz, né?
Uhum.
Ela já sabe, Boaz é o resgatador, já conversou com Noemi e tal. E ela sabe disso. Mas ela está lá, ela está trabalhando, ajudando a fazer, a levar o sustento para casa lá da sogra, né? Junto com a sogra. Bom, ela volta então para casa e ela diz: olha, hoje eu conversei lá com ela. Olha, muito bem, né? Então ela dá um. Noemi vai dar um conselho para ela. Esse conselho parece, assim, de alguma maneira, que Noemi está com uma segunda intenção, assim, dar uma apertada assim, no Boaz, para o Boaz se tornar o resgatador, né? Então ele fala assim: olha, é o seguinte, está na época agora da colheita, né? Vai terminar a colheita, tudo. E o pessoal vai lá, né? Vai comemorar que terminou a colheita.
Que era uma grande festa,
uma
né?
Uma grande festa. Fica perto de Boaz, entendeu? Fica ali pertinho. Boaz vai tomar umas a mais, vai ficar meio molengão, tal, não sei o que lá. E quando ele for embora, você acompanha ele.
Sim.
Aí, no meio da noite, você descobre o pé dele, né? Ele vai acordar para cobrir o pé e ele vai ver você lá aos pés e ele vai ficar com aquele sentimento de: opa, fiz besteira.
Beli,
não
isso
lembro,
mesmo.
Fiz besteira. Entendeu? Olha. Aí ela vai lá e ela faz.
Porque imagina a cena. O homem tá lá dormindo, se alegrou bastante, quando acorda tem uma moça do lado dele ali.
Ele fala: fiz besteira.
O que eu fiz?
Exatamente. É. Aí ele acorda de madrugada, sentiu frio, né? Foi cobrir os pés, aí ele olha e fala: meu Deus, e agora? O que eu fiz? Não sei o quê. Quem é você? Ela: calma. Não aconteceu nada.
Ah, ela explica pra ele.
Opa, ela poderia ter, né? Tipo, entrado no jogo.
Sim.
Mas ela fala assim: calma, calma. Calma seu coração. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada.
Ela acalmou o coração
dele.
Eu
fiquei aqui guardando o seu sono. Só. E aí, essa atitude de não aconteceu nada, calma, não precisa você ficar preocupado de ter feito alguma
Nossa,
besteira comigo,
legal.
Porque não rolou nada. Não, a gente não fez nada. Você dormiu e eu velei aqui pelo seu sono. Tava aqui cuidando
até
do seu sono.
Até protegeu, de certa forma, né? Assim,
exato.
Pra ser bem mal intencionado.
Exato. Então ele olha e fala assim: nossa, você é demais. Né? Por quê? Primeiro, já corria a sua fama de que você era fiel a Noemi.
Uhum.
De maneira como você cuida dela, da maneira como você adotou o país dela, ou a nação dela, ou
o Deus,
né? O Deus, né? A religião, a fé de Noemi, uhum. Como você abraçou tudo isso. Mas você ainda é melhor do que eu podia imaginar. Porque podia ser alguém que podia dar uma pressionada. Ela é fiel com Noemi e fez uma armação comigo para me quebrar.
Sim.
Mas aí ele: não, 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 de jeito nenhum, não é isso. Você também foi fiel a mim. Mas tem uma coisa que me chama ainda mais atenção.
Sério? Tinha mais uma ainda?
E esse é o negócio da fidelidade de Noemi.
Uhum.
A fidelidade de Ruth, ela não está ligada só a Noemi.
Uhum.
Ela não está ligada ao caráter dela de fidelidade também com Boaz.
Uhum.
Mas está ligada ao resgatador. Ela é uma menina nova e Boaz vai dar esse testemunho e fala assim: olha, tem uma coisa que me chama mais atenção. Você tem condição de casar com qualquer homem. Você é uma moça nova, uma moça bonita. Você podia casar com uma pessoa até mais rica do que eu.
Melhor do que eu.
Muito melhor.
Uhum.
Que poderia te dar muitos filhos, porque também é uma pessoa nova, muito melhor. Mas você veio buscar o resgatador. Agora eu pergunto para você, Ricardo, qual que é a mesma função do resgatador?
Ele salvava, ele tirava aquela pessoa de uma condição, vai, digamos, de escravidão.
Mas por causa do quê?
Por causa do seu amor. Né?
Da herança do parente.
Ah, da herança do parente, sim.
Então ele cuidava da família do parente,
o resgatador,
do nome do parente.
O resgatador sempre estava ligado à questão do parente.
Claro que sim.
Não existia o resgatador em relação ao escravo.
O resgatador honra... Por intermédio do resgate da família, da esposa, da viúva,
sim.
Ele honra o nome daquele que morreu.
Mas existia também o resgatador relacionado ao escravo, não necessariamente um parente, não é isso?
Tudo bem, mas a relação aqui é de Levirato. Levirato está ligado ao casamento de uma pessoa parente.
Uhum.
Porque você honra o nome do morto, assumindo a herança e assumindo a família do morto.
Sim.
Entendeu?
Uhum.
Ela foi buscar o resgatador. Ela podia simplesmente ter casado com um cara rico e continuado sustentando Noemi.
Poderia ter buscado aquele que era mais, tinha mais direito. Beleza. De ser o resgatador.
Não,
né?
Não, não. Ela podia ter pego uma pessoa melhor do que Boaz.
Melhor que Boaz.
Muito melhor, muito mais rica.
Independente de ser parente.
Muito
tal,
mais,
né?
Novo, ia dar uma herança muito maior, herança de filhos e tudo mais. Muito maior. Mas por que ela busca o resgatador? Porque a preocupação dela tá onde? Apesar dela ter o caráter dela, a fidelidade dele com Boaz e também com a sogra, a preocupação dela, qual que é a principal característica do resgatador? Honrar o nome do morto.
Ela queria honrar o nome do marido?
Claro que sim. E essa é a jogada. Porque Boaz observa isso e fala assim, você é melhor do que eu tinha imaginado. Se a sua fama de ser carinhosa e ser fiel à sua sogra já corria antes, agora você deu uma demonstração para mim do seu caráter. Entendeu? De mulher fiel mesmo que você é. E você podia ter pego qualquer pessoa, não precisava ser o resgatador. Mas você veio atrás do resgatador porque a função principal do resgatador é honrar o nome do
marido.
Ela poderia ter buscado qualquer um que não fosse resgatador.
E ela ia estar bem. E ela ia estar bem. Ia ser justo. Mas ela busca o resgatador porque a principal função do resgatador é honrar o nome do morto.
A herança, o nome.
Tudo. Inclusive, ele passa. Parece até que pode ter um prejuízo com isso. Porque você vai ver depois. Porque tem alguém que é antes dele, o resgatador.
Ah, fala. Eu queria aproveitar para fazer a pergunta da Márcia, de Osasco. Ela queria saber se esse fato dela ter dormido nos pés já era como um pedido de casamento. Tipo, ela já mostrou que ele ficou impressionado e aí... Então, vou pedir.
Não, era como se tivesse alguma coisa assim... a gente passou a noite juntos, entendeu? Por isso que ele acorda assustado. Ele fala assim, meu Deus, quem é você? Porque assim, eu não sei o que aconteceu à noite. Ela podia ter falado, então, rolou um lance com a gente.
Poderia ter mentido, né?
Precisa me assumir.
Você vai ter que me assumir. Uhum. Você passou a noite comigo.
É aí que tá o ponto, né?
Ia queimar o nome do cara.
É aí que tá o ponto, né?
E aí ele vira e
mostrou assim, essa fidelidade.
Não, mostrou caráter.
É.
Ela não era só uma pessoa fiel.
Era uma mulher honrada.
Ela era uma mulher de honra.
De
uma
caráter.
Mulher de caráter. Uhum. E aí tinha o fator, então são três fatores importantes. O primeiro, fidelidade dela com Noemi, que ela poderia ter feito com qualquer marido. Casaria com um marido rico, teria uma prole boa, entendeu?
Sim.
E sustentaria Noemi. Tudo bem, isso é passivo, é tranquilo de ser feito. A religião dizia que era para fazer
isso. Mas ela quis honrar o nome do marido
também. Quando ela busca o resgatador, não é por causa de Noemi. Não é só por causa da herança, é por causa do nome do marido Mahlon. Percebe? E ele fala assim, você é muito melhor do que eu tinha imaginado.
Então são três coisas.
Porque você é fiel à sua sogra.
Fiel à sogra.
Você é uma mulher de caráter e honrada.
Ah.
E você é fiel...
Até a quem já morreu.
Até a quem já morreu. Imagina Boaz indo casar com ela.
Sim.
Entendeu? Falando assim... Essa mulher vai cuidar de mim, vai cuidar de tudo, porque ela é maravilhosa, ela é fiel demais. Em todos os aspectos.
Virtuosa, né?
Ela é demais. Em todos os aspectos, essa mulher é demais.
Eu encontrei um verdadeiro tesouro aqui, né?
Exatamente. Aí ele corre atrás. Por quê? Tem um resgatador.
Sim.
Que é antes dele.
Tinha de mais direito.
Joia. Ele vai lá na entrada, nas portas da cidade. É nas portas da cidade que a coisa acontece. Chama lá uns mais velhos lá, uns anciãos e tal. E bota todos eles sentados lá. E precisa chamar três.
Sim.
Ele chama 10, né?
Uhum.
Precisa só três. Uhum. Ele chama um monte, entendeu? E aí ele chama o tal do resgatador. Tava passando o cara sem querer lá, né?
Sem querer.
Essa historinha, o cara não. Uhum. E ele vira e fala assim, olha, legal, pô, é o seguinte, meu. Sabe a Noemi que voltou? Voltou e tal. Aí ela tá vendendo um terreno. Ela precisa vender o terreno para se sustentar. Isso quer dizer que não era uma dificuldade no sentido de ficou paupérrima. Porque ela ainda tinha uma herança, essa herança podia ser vendida, a metade ela podia vender, e podia vender exatamente por causa dos processos todos lá que tinham, porque mulher não herda nada, mas assim, quem que ia herdar?
Sim.
Entendeu?
Uhum.
Então ela falou, olha, você é o resgatador, você pode comprar essa parte, entendeu? Mas assim, ela trouxe a Noemi, que é a filha do Mahlon. Agora, se você, que é a esposa do Mahlon.
A Ruth.
Agora, se você casar com Ruth, você não precisa nem comprar o terreno, você pode ficar tudo com você. Aí o cara falou, pô, legal, eu quero. Mas é o seguinte, não, ele falou assim, você pode pegar tudo porque você é o resgatador.
Direito, é o cara.
Aí ele falou, mas como resgatador, você tem que casar com Ruth. O problema é o seguinte, Se você tem duas heranças na lei do Levirato, por exemplo, você é o filho mais velho, uhum. você tem a herança dos seus pais. Você Sim. vai receber a herança do seu pai.
Sim.
Pelo menos 60% a 70% da herança do seu pai. Uhum. Certo? Dois Sim. terços vai ficar com você,
Sim.
que é o primogênito. Uhum. Só que se você assumir a herança do Mahlon, uhum. você tem que abrir mão da outra. Aí ele falou, aí você me quebra.
O dos dois terços dele.
Claro. Uhum. Aí você me quebra, aí eu não vou poder fazer.
Uhum.
Você entendeu? Não, não, então eu não
ainda
quero.
Ainda vou ter que casar com a Ruth.
Entendeu? Para eu uhum. ficar com o terreno inteiro lá, com o esquema todo de Mahlon, eu vou ter que abrir mão da outra herança, eu tenho problema. Aí o que, que ele faz? Não, não, então eu não quero. Não, não, repete aqui.
Repete aqui.
Junto com todo mundo.
Assina aqui.
Você tá falando que não quer? Não, eu não quero. Não, você não vai casar com o Ruth? Você abre mão da sua, do seu direito de resgatador? Eu abro mão do meu direito. Repete aqui, repete alto. Tá todo mundo ouvindo. E o cara repete.
Que é o cartório, que é o cartório.
Uhum. Aí ele fala, não, não quero. Tira a sandália e dá. Uhum. Como se ele estivesse
testemunhando.
Exatamente. Tanto eles vão dizer que é posterior exatamente por isso. Porque ainda não era uma época onde se dava sandália como paga, né? Como
Sim.
assinatura, como Sim. demonstração, prova daquilo que tinha feito. Mas tudo bem, a gente não está entrando aqui na crítica textual e tudo mais. Então ele dá lá a sandália e tal, e ele fala, eu não quero, não vou casar com ela. Aí Boaz vai lá e resgata. Ele casa com Ruth, entendeu? E dá, ela fica grávida e ela dá a luz ao Boaz, ao Obed. Obed. Certo?
Então, servo.
Exatamente. Aí a grande questão é o seguinte, o nome dele também tem a ver... Porque alguns aí, durante algum tempo, falaram, ah, ela era a mãe de leite, Noemi virou a mãe de leite, não sei o que lá. Uhum. A gente tem alguma coisa, porque fala que botou ele no colo, né? A ideia assim de trouxe para perto do peito.
Sim.
Então alguns fazem uma leitura de como se ela, a Noemi tivesse se tornado a mãe de leite. O que também é difícil, porque tem a idade, né? Vendo? Os filhos já eram grandes,
Sim.
né? Então ela já tinha algum tipo de certa idade. Como ela não ficou grávida, dificilmente ela teria leite, né? Alguma
Sim.
coisa para dar. Mas de qualquer forma era assim, esse menino aqui vai cuidar de você. E aí ela pega no colo e fala assim, beleza, esse aqui é a minha herança. Ela põe Obed nos braços de Noemi, diz, tá vendo aí, ó? Aí as mulheres vão dizer para Noemi,
Sim.
nossa, essa Ruth vale mais do que muitas filhas.
Olha aí.
Porque ela garantiu o seu futuro.
Olha.
Você entendeu?
Sim. Ela não pensou somente, a Ruth no caso, não pensou só nela, mas pensou no nome do marido, pensou também na,
pensou na Noemi,
na sogra.
Pensou no caráter dela, no relacionamento
dela com Boaz.
Na
reputação da família.
Na reputação da família por intermédio de Mahlon, que o resgatador quer poder fazer tudo isso.
Sim.
Então ela tem uma visão de fidelidade extremamente plena. Por isso ela é um tipo de Cristo.
Interessante, a gente fiel, olha
porque
o Boaz às vezes como um tipo de Cristo.
Exatamente.
Né? Mas a Ruth,
a fidelidade dela é a fidelidade de Deus, cara.
Uhum.
Que vê você completamente, que está o tempo todo perto de você.
Que nunca vai te abandonar.
Nunca
e
vai
é
abandonar
muito interessante
você
quando
nenhum.
A gente fala que a gente passou a Semana da Mulher, Dia da Mulher e tal, e que as mulheres exemplificam esse amor de Deus que é
sim.
entregue, né?
Sim,
e ela fez exatamente isso. Ruth exatamente. Fez exatamente isso.
Exatamente.
Ela exemplificou essa doação, esse amor que se compraz de verdade pelo outro, né?
É verdade, é isso aí.
O que eu achei interessante também agora, Pastor João, porque raramente eu tinha pegado nessa linha. Sempre o Boaz, ele como um tipo de Cristo. Muitas
Exato.
Vezes apresentado
Porque
assim.
Ele
mas,
é um resgatador.
Exato, né?
É.
Mas a Ruth, ela faz. Olha, até arrepia aqui, né? Porque ela faz justamente.
Ela faz o papel de Deus.
Esse tipo.
Extremamente uhum. fiel. E a uhum. fidelidade de Deus não se limita a um elemento apenas. A fidelidade de Deus está em todos os aspectos da nossa vida.
Uhum.
Todos os aspectos da criação.
Vamos
e
lá,
quando eu digo todos,
relembrando,
é todos.
Olha lá, a reputação da família.
Tudo.
Tudo.
A fidelidade com Noemi, de não abandonar Noemi,
uhum.
de assumir a religião, a fé de Noemi, a questão do caráter e do relacionamento fiel que ela tinha. Ela planta ali a partir dali com Boaz
uhum.
e a fidelidade com Mahlon quando ela procura o resgatador que pode honrar a memória do marido, né? E a herança do marido e a família do marido. É um negócio muito profundo, muito forte. E Deus é tão maravilhoso nesse sistema que Obed nasce, gera Jessé, Jessé gera Davi, Jesus vem da linhagem de Davi.
Ela ainda foi da linhagem de Davi.
Sim,
de
interessante, Jesus. Porque ela é mencionada depois lá no futuro. Ou seja, ela não é da linhagem de Judá, não é da linhagem de Israel, assim como outras também, né? Mas ela está ali na genealogia, na linhagem do
Messias. Porque é para mostrar o seguinte, que muitas vezes você acha que Deus ele trabalha de uma única maneira.
Uhum. Né? Do nosso jeito,
assim,
né?
Deus só faz assim. Se eu cantar o louvor desse jeito, ele vai me ouvir. Uhum. Se eu falar essas palavras na minha oração, aí Deus vai me ouvir de verdade. É, Deus não trabalha assim, irmãos. Ele não está encaixotado nas nossas caixinhas de expectativas.
Nas minhas caixinhas de promessas, literalmente.
Nas minhas caixinhas de promessas.
Você lembra das caixinhas de promessas?
Sim.
Você tirava o papelzinho lá com
Deus. Deus está completamente fora do sistema. Uhum. Ele não se confunde com a sua criação. E ele age como ele quer, para o bem daqueles que ele ama. Então, se você acha Deus, Deus só vai fazer se eu tiver um dinheiro, ou se eu não tiver dinheiro, ou se eu tiver saúde, ou se eu não tiver saúde, se meu marido for assim, se minha esposa for assada, se meus filhos forem dessa maneira, ou alguma coisa diferente. É, Deus age como Ele quer, meus irmãos. Como Ele quer.
Ele pode estar trabalhando de uma forma que você não está vendo agora, mas Ele está trabalhando.
Então, os judeus estão esperando ser resgatados por judeus. E quem resgata de verdade é Noemi. Não existiria Davi se Noemi não fosse fiel.
Gabi, é tão interessante isso. Vou pedir para ele repetir, né? Vai lá, repete.
Não existiria Davi, nem a linhagem de Davi que gera Jesus, se não fosse Noemi, cara. Se não fosse Ruth.
Ruth.
E Ruth é moabita.
De certa forma, Ruth não é judia também, né? Porque Noemi também...
Mas Ruth...
ela tomou iniciativa.
Ruth não é judia.
É verdade.
Ruth é moabita.
Sim.
Você entendeu? Ruth é gentia.
Descendente de Ló.
Percebe a grande coisa? Uhum. Você tem um problemão. Está todo mundo esperando que Deus faça de um jeito. E eu não sei o que os nossos ouvintes estão passando, e nem vocês nesse dia.
Sim.
Mas uma coisa eu sei. Se você não está vendo saída no final do túnel, Deus já deu a solução para você.
Maravilha.
Se você não está vendo o escape, Deus já deu a solução para você.
Amém.
Do jeito dele. E ele vai dar a solução para todos os problemas. Por quê? Porque ele é fiel. E ele vê a coisa como um todo. Em todos os elementos da nossa vida, ele exerce a sua fidelidade.
Que coisa linda. Amém. É o livro de Ruth, ouvinte. Olha aí, que lição que você teve hoje, hein? Pode acompanhar também. Já temos episódios anteriores do programa Nos Caminhos da Fé, no nosso site, transmundial.org.br. E você, ouvinte, ao finalzinho, tá passando aqui o tempo rapidinho, mas Gabi, quantos ouvintes estão mandando mensagem aqui pra
muitos,
gente? Conta aqui pra
mas
nós.
Eu vou ler duas perguntas. Opa. E o senhor responde aí um flash.
Eita,
ok? O Gentil lá de Mato Grosso, ele disse, pastor, Boaz era o resgatador. No caso, ele podia casar com todas as viúvas ou só com com uma específica?
Com uma específica. Ele era da família, né? Então ele vai lá e casa com Noemi.
No caso, ele era da família do marido que faleceu.
Ele era da família do Elimeleque. Ele poderia ter casado até com Noemi, né? Ele era o resgatador. Mas ele não ia casar, ela já tinha idade.
Mas não necessariamente ele precisava casar com todas as viúvas.
Não necessariamente. Ele poderia ser uma delas, né? E ele casa com a mais nova.
Ele ia ter que arcar com as despesas de manter todas as viúvas também.
Não tinha que ser só com a...
Se bem que ele abraça, no final ele abraça todo mundo.
Não teria que ser só com a que é parente do marido falecido?
Todas elas são parentes do marido falecido.
Entendi.
É porque Mahlon é filho de Elimeleque.
Mas vamos supor.
Então ele tem o direito de casar tanto com a filha de Mahlon quanto... A filha de Quilion, a esposa de Quilion, a esposa de Mahlon, quanto a esposa de Elimeleque. Ele tem direito de qualquer mulher.
E aí a esposa do falecido não casa, mas ele casa com a outra?
Beleza.
Nossa.
Fazia parte.
Ok, né? Respondido, gentil.
Respondido.
Bora para a próxima pergunta.
Você casa com aquela que você também, né?
Gostou mais,
hein? Se nesse caso, porque são três, né?
Bom, o Alisson lá do Maranhão disse, gente, olha, sensacional a explicação do livro de Ruth. Nunca os meus horizontes foram tão ampliados e as explicações foram tão boas quanto a que eu tive hoje. Ele disse, como que eu faço para baixar o podcast, Ricardo?
Acesse acessa transmundial.org.br. Olha, ouvinte, você vai acessar o nosso site, transmundial.org.br. Aí você clica lá no menuzinho, lá em cima tem programas. Você clica no programas, abre-se uma página e pronto, você tem todos os logotipos, os ícones, tem ali o Nos Caminhos da Fé. Você clica e abre uma página com a descrição, o horário dos programas, do programa no ar. Tem também ali um player para você clicar e ouvir na hora e embaixo os episódios pelo número, o mais recente, ou seja, acho que é o 3 ou 4, né, Gabi? Não
isso,
lembro.
Por aí.
Enfim, e até o número 1. Por enquanto, daqui a pouquinho vai ter uns 70, é. 70, 100, né, João? Mas é assim, bem fácil. E nas plataformas digitais,
isso,
né, Gabi?
Isso, você vai aí na sua plataforma favorita, digita Nos Caminhos da Fé ou Rádio Transmundial, aí você acha Nos Caminhos, salva o podcast, já coloca lá 5 estrelinhas.
Quando você fala plataforma, são os agregadores
isso,
de podcast.
Isso, um aplicativo específico. Spotify, Apple Podcast, o seu favorito, né? Eu acho o aplicativo da RTM o meu favorito. Mas aí você pode baixar o seu, salva, dá 5 estrelinhas pra gente, compartilha, né, pessoal?
Compartilha com os amigos.
É isso.
Muito bem, Gabi.
Se aquela... você gostou, eu diria, sim. Se você gostou, compartilha com os amigos.
Com certeza.
Mas se você não gostou, compartilha com os inimigos.
Também. Gabi, aquela geral para a gente fechar aqui o nosso episódio de hoje do programa Nos Caminhos da Fé.
Muito obrigado para você que participou, assim como fez o Alisson do Maranhão, o Giovanni que está digitando de Nova Ponte, daqui a pouco a gente lê, o Gentil de Mato Grosso, a Avasti e o Orlando de Boa Vista. Também teve mensagem da Claudete, da Glória do Maranhão, da Elis Guimarães, mãe da minha colega Ivana Guimarães, da faculdade. Também teve pergunta da Márcia, que foi muito boa, viu, Márcia? Também teve mensagem da Marisa, do Denilson, da Eliane, do Matheus, da Sandra, da Mariana, do Leslie, da Mônica, do Reinaldo e do nosso amigo presbítero Edilberto.
Nos Caminhos da Fé, programa que vai ao ar ao vivo, episódios inéditos, às terças e quintas, 16h, aqui na Transmundial, em transmundial.org.br, repetindo, nas plataformas digitais também você acompanha. Pastor João Paulo Gouveia, fecha aqui com aquela palavra final.
É o que fica pra gente, na verdade, é esse processo de Deus que não perde nenhum segundo e nenhum, né, nenhum momentinho da nossa vida. Lá no Salmo, né, o 121, ele não dorme, né, ele não cochila, né? Sim. Nas versões mais, ele não pestaneja, né, ele não dormita, ele não perde nenhum segundo da nossa história. Se você hoje está desesperado, falando não vai dar certo, agora a história acabou, saiba que Deus está no controle de toda a história e que mesmo que pareça que a coisa vai dar errada, ele sempre levantará um resgate, ele sempre fará com que a sua vida caminhe, porque ele ama você demais.
Muito bem, obrigado, pastor João Paulo Gouveia, obrigado a você, Gabi.
Obrigada, gente. Muito bom comemorar meu aniversário com vocês nesse programa.
Tá bom, Deus abençoe. Obrigado a você, ouvinte, pelo carinho e audiência. Produção contando também com a Michele Gomes, a coordenação é do Cacá Rodrigues, direção de conteúdo é do André Castilho, direção técnica de Samuel Matos. Eu sou Ricardo Santos, em nome de toda a equipe, um abraço e até mais. Dá um tchauzinho lá, turma, para todo mundo lá. Tchauzinho. Este foi mais um Nos Caminhos da Fé.
Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.